Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia!
É um prazer estar aqui novamente com vocês, agora com uma sinalização mais clara do mapa político do Brasil após as eleições de primeiro e segundo turno. Espero contribuir.
Rudá, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Rudá, nós tivemos ontem a realização do segundo turno das eleições municipais em 57 cidades do país, sendo 18 capitais. Vale lembrar que ele só aconteceu em municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum dos candidatos tenha obtido maioria absoluta dos votos válidos para se eleger em primeiro turno. Foi um processo eleitoral, digamos, mais calmo que os últimos que tivemos no nosso país, você não acha, Rudá? Ainda que não seja possível falar sobre o resultado das urnas, já que o programa foi gravado antes do encerramento da votação, eu gostaria que você avaliasse de forma geral essas eleições.
Como eu já tinha comentado na minha última participação aqui no Faixa Livre, o eleitor foi mais moderado dessa vez. Ele não cravou o seu voto em novidades, radicalismos, candidatos anti-sistema, empresários que se apresentaram como apolíticos. Pelo contrário, mesmo quando votou numa candidatura de mudança, cravou em nomes já conhecidos na localidade, ou porque já foram candidatos há pouco tempo, ou porque já governaram o município. Então, foi uma eleição, nesse sentido, mais moderada, né? O eleitor parece muito desgastado, né, com as mudanças dos últimos anos, principalmente 2015 para cá.
Essas eleições municipais estabelecem algum parâmetro para 2022, Rudá? O presidente da República não emplacou seus candidatos nesse pleito, apesar da retórica de extrema-direita ainda estar muito presente na nossa sociedade. Você falava na sua última entrevista aqui pra gente a respeito de uma frustração dos eleitores com os chamados outsiders na política. Você acha que isso tende a se manter? Já há um esboço do que poderemos ter nas eleições gerais?
Bom, primeiro, o que uma eleição municipal pode indicar para uma eleição nacional? Primeiro, pode significar uma tendência do eleitor, mas aí, se nós pensarmos em eleição nacional, nós temos que pensar no eleitor dos 100 maiores municípios do Brasil, que representam 55% do eleitorado do país, né? É muito estranho um país como esse, mas 5.470 municípios somados em termos de eleitorado não garantem, mesmo que votarem todos juntos, não garantem a eleição de um presidente da República, né? Então, nós temos que fazer uma análise muito nítida, muito focada, se nós queremos pensar uma tendência eleitoral, nessas 100 maiores cidades. Nós tivemos 57 municípios que tiveram o segundo turno, estão, portanto, nesse bloco das 100 maiores cidades, em que a maioria do eleitorado reside, e nesses municípios, a esquerda disputou entre 20 e 25 municípios, ou centro-esquerda, né? Entre 20 e 25 municípios, menos da metade, mas acontece que ela está presente nesses 57, nos 20, 25 mais populosos. Então, a tendência pode ser exatamente, não exatamente uma candidatura de centro-esquerda em 2022, mas com certeza não será, ou pelo menos a tendência não será, mais uma candidatura extremada, né, que tenha tanta força como se apresentou em 2016, 2018. Agora, tudo isso vai depender justamente da crise social, econômica, que persiste no Brasil e está, como a gente já vinha avaliando, economistas, sociólogos, ela no segundo semestre começaria a ter um volume mais significativo. Acabamos de bater um recorde de desemprego no Brasil, divulgado pelo IBGE, e também da performance dos recém-eleitos, né? Evidentemente, portanto, que nós temos que aguardar, no mínimo, o percurso todo de 2021.
Algo que me chamou a atenção, Rudá, é que não tivemos tantas notícias dessa vez a respeito da influência das temidas fake news no processo eleitoral, especialmente aquelas compartilhadas pelos aplicativos de troca de mensagens, ainda que esse fenômeno permaneça presente na nossa sociedade. Você teve essa mesma impressão, Rudá? Por que as fake news não emplacaram tão fortemente nesse processo eleitoral? Por que tivemos um impacto menor nas redes sociais dessa vez?
Não, nós temos que separar. O que tem de novidade é que o WhatsApp não foi usado como em 2018 como meio de difusão de fake news. Esse instrumento ele cria uma dificuldade porque ele é um meio virtual de comunicação privada, né? Ele se faz em grupos fechados, né? Nesse ano não ocorreu isso. Os grupos de WhatsApp foram usados para organização de campanha, né? Isso é importante, mas as fake news continuaram onde a esquerda disputou. Nós temos, está disputando, né, na verdade, né? Porque embora tenha acabado o segundo turno, a disputa vai continuar. Mas, digamos, na eleição, onde foi grande centro urbano que a centro-esquerda disputou, nós tivemos fake news, por exemplo, em Recife, Juiz de Fora, Contagem, São Paulo, quer dizer, até o Rio de Janeiro, que não tinha uma candidatura de centro-esquerda, nós tivemos fake news. Voltou mais uma vez a história do kit gay, se falou em demônio, quer dizer, não é verdade que não houve, houve sim e vai continuar porque é da tradição política do Brasil. É importante a gente recuperar que isso já ocorreu, no século passado, ou seja, não é nada novo. É o meio que pode estar mudando, mas o conteúdo sempre foi assim, principalmente, liderado pelas candidaturas de direita, ultraconservadoras, sempre utilizaram esses mecanismos, né?
Falando agora sobre alguns estados especificamente, Rudá, ainda que meio às escuras, já que não temos os resultados, em São Paulo a campanha do Guilherme Boulos surpreendeu muita gente. Ele vinha ganhando espaço nessa reta final de segundo turno, conseguindo trazer os indecisos para o lado dele. Independentemente de quem tenha sido eleito, Rudá, o candidato do PSOL pode se considerar vencedor nessas eleições? O que é que marcou essa campanha do Guilherme Boulos, na sua opinião?
Sim, nesse momento, faltando 2 horas para as urnas serem fechadas, já começam a surgir as primeiras pesquisas de boca de urna de São Paulo, indicando a vitória do Bruno Covas, com uma diferença pequena, relativamente pequena, menor de 10%. De qualquer maneira, Boulos muda a história do PSOL, e muda a história da esquerda, principalmente no Sudeste, em especial, obviamente, São Paulo. O PT perdeu a hegemonia da esquerda na cidade de São Paulo, e é provável que agora, sob a liderança do Boulos e Erundina, avance sobre algumas regiões mais urbanizadas de São Paulo, como é o caso, por exemplo, da região de Campinas e assim por diante, o grande São Paulo, né? Por quê? Porque a liderança de Boulos e da Erundina recompõe um certo imaginário do PT dos anos 80 e 90 do século passado em São Paulo, né? Nós sabemos por várias pesquisas qualitativas que o eleitorado da cidade de São Paulo ele é dividido, né, entre Zona Leste e Sul mais à esquerda e Norte, uma parte do Oeste e Centro mais à direita. Então, a diferença é tão tênue que a gente tem alternância do perfil ideológico do prefeito de eleição para eleição, né? De Jânio para Erundina, para Maluf, ou Pita e Marta Suplicy, quando estava no PT, para Kassab e Haddad e assim por diante, né? Só que no último período o PT foi tão ao centro que parecia muito próximo de partidos de centro, né? Ou centro-esquerda, mas mais ao centro. Agora nós temos de novo uma mudança de perfil com essa dupla Boulos-Erundina, né? Então há uma mudança, pelo menos possível, muito importante na hegemonia da esquerda na cidade de São Paulo e possivelmente alguns centros mais urbanizados do estado de São Paulo.
Te surpreendeu essa unidade que o Boulos conseguiu em torno da sua candidatura, Rudá? Em determinado dia, participaram da propaganda eleitoral do PSOL na TV o ex-presidente Lula do PT, o ex-governador Ciro Gomes do PDT, o governador do Maranhão Flávio Dino do PCdoB e a ex-ministra Marina Silva da Rede. Nenhum líder progressista no Brasil, desde o próprio Lula, conseguiu unir todas essas figuras em torno de uma mesma candidatura. Isso pode ter alguma representatividade no futuro para as forças progressistas, Rudá?
Não, não surpreendeu, não. Não surpreendeu porque, para quem acompanha os bastidores, sabe que a aliança e a unidade de um grupo, de uma articulação de centro-centro-esquerda, né, pendendo para a esquerda, é do PT. Assim, a dificuldade, às vezes, motivado por uma postura do PT, às vezes, sem qualquer tipo de responsabilidade das lideranças do PT. No PT era uma dificuldade, porque, como era uma força hegemônica muito superior até aqui, nesse campo de centro-centro-esquerda, né, principalmente centro-esquerda, ele dificultava uma decisão de aliança que acabasse levando, tinha o risco de levar a uma subordinação de um partido de centro-esquerda à imagem do PT, né? E isso ocorreu com o PCdoB recentemente, né? Os candidatos do PCdoB ao parlamento, eles quase sempre corriam na mesma raia do eleitorado de candidatos do PT. E como o PT era mais forte, governava o país, tinha maior número de deputados, a vantagem sempre ia para o PT, né? Agora, com essa mudança que nós estamos citando, inclusive citamos agora nessa questão relativa a São Paulo, né, a candidatura Boulos e Erundina, a situação parece ficar um pouco mais aberta para esse tipo de composição, né? Trata-se de um jogo de. O político é um jogo de poder. E nós não podemos fazer análise ingênua desconsiderando essas questões de sobrevivência política, né, em cada campo ideológico.
No Rio de Janeiro, essa campanha ficou absolutamente marcada pela antipolítica. Não sei se você teve essa oportunidade, Rudá, mas se você visse a propaganda tanto de Eduardo Paes como de Marcelo Crivella, ficaria assustado com o volume de baixarias dos dois candidatos. Não havia uma proposta para o desenvolvimento do município. Foi só ataque de parte a parte, ambos apostando na rejeição dos eleitores à figura do rival. Eu tenho certeza que a população carioca não faz ideia do que o novo prefeito fará na cidade. Isso é muito ruim, Rudá.
Bom, eu vou ser muito sincero, a direita no Brasil funciona desse jeito, né? Eduardo Paes vem do MDB e vai para o DEM. Então nós temos dois candidatos de direita disputando a capital do Rio de Janeiro, e a direita age desse jeito. Ou seja, a direita tem pouca proposta no Brasil, não tem uma presença intelectual nas universidades de peso, né? Não existem pesquisas de direita de grande volume, impacto, né? Tanto no mundo acadêmico como no mundo real, né? Então, assim, é um pessoal menos armado para discussão de ideias, né? Eles são mais focados na acusação, na tentativa de impor sempre um inimigo externo que tem que ser destruído, né? Nos predicados das pessoas, né? Fazem campanha muito personalizada. Acaba gerando isso que, infelizmente, vocês estão vivendo no Rio.
A Manuela Dávila, em Porto Alegre, é que acabou perdendo espaço com a desistência do José Fortunati de sua candidatura às vésperas do primeiro turno. Ele acabou apoiando o Sebastião Melo, do MDB, que foi ao segundo turno em vantagem, mas as pesquisas apontavam algum equilíbrio na reta final do pleito. Depois daquelas eleições em 2018, onde a Manu foi candidata a vice na chapa do Fernando Haddad, isso acabou dando maior visibilidade a ela. Ainda que ela não tenha sido eleita, Rudá, esse avanço do PCdoB em um dos berços do conservadorismo no país, que é o Rio Grande do Sul, pode indicar novos rumos para a política naquele estado?
O PCdoB é um problema um pouco mais grave, eu acho. Ele vive uma situação mais grave. Você veja, você tem um governador do PCdoB muito festejado, governador do Maranhão, Flávio Dino, que na capital ele não conseguiu se impor, né? E está sendo obrigado agora a apoiar o que ele considera o menos pior, né? O PCdoB, ele vem nos últimos anos percorrendo uma trajetória muito complexa. Por exemplo, o PCdoB tinha muita inserção política na Bahia. Depois, agora, foi para o Maranhão, né, com a vitória do Flávio Dino. Você percebe número de filiados, vereadores e assim por diante. Agora, ele aparece no Rio Grande do Sul, que pode significar um crescimento do partido, mas de fato existe um problema do PCdoB, porque internamente ele tem uma corrente majoritariamente social-democrata que se distancia muito rapidamente, a não ser em relação aos ícones, né? Há uma certa referência histórica, mas o PCdoB não é comunista, né? E aí, seus candidatos são sempre mais palatáveis a um eleitorado mais ao centro, né? É o caso mesmo do Flávio Dino, um juiz, que chegou a propor até um armistício com o presidente Jair Bolsonaro em função da pandemia. Nenhuma outra liderança governante de centro-esquerda, no Brasil propôs isso, mas ele propôs, né? E você vê que a Manuela fez uma campanha em cima da maternidade, né? Da experiência pessoal dela, né? Uma liderança política jovem que é mãe, né? Algumas análises de esquerda até se assustavam com essa característica, né, da campanha dela. Claro que não ficou só nisso, mas assim, seria. Esperar. Seria surpreendente que a Manuela fizesse uma campanha mais declaradamente de esquerda, né? Mais raivosa contra a extrema-direita, lembrando que um dos polos da extrema-direita, desde 2018, desde 2016, é o Rio Grande do Sul, né? Você se lembra de uma caravana do Lula que, no interior do Rio Grande do Sul, levou dois tiros, né? De fazendeiros de extrema-direita, né? Foi cercado, né? Então, assim, nós temos que entender que o PCdoB, em primeiro lugar, passa por essa transição difícil. Eles já falam em fusão com o PSB. O Flávio Dino disse que são poucas diferenças que hoje existem entre o PSB e o PCdoB, né? A segunda questão é que o PCdoB tem dificuldades de ter uma massa de votos significativa. Que faça com que ele transponha o que era, né, a cláusula de barreira, né? E isso é um dado importante, né? A questão é por que acontece isso com o PCdoB? Primeiro, pelo que eu disse, internamente o partido tem um posicionamento majoritariamente diferente do que a sigla sugere, inclusive da sua história, e o partido tem uma dificuldade para fazer esse aggiornamento, né, essa atualização, né, do seu perfil. Mas, em segundo lugar, eu também já citei que o PCdoB, durante os governos lulistas, né, iniciado em 2002 com Lula, ele acabou se tornando um partido quase auxiliar do lulismo. E com isso, ele confundiu, de certa maneira, o eleitorado que preferiu o PT. E ele correu muitas vezes na mesma raia, tinha o mesmo eleitorado, candidatos do PCdoB e do PT, sendo que o PT era uma máquina eleitoral muito mais forte, né, e tinha uma liderança muito maior, que era o Lula. Então, o eleitorado preferia, entre irmãos gêmeos ou primos, ficar com aquele que era mais velho, né, e parecia mais forte. Esse é um problema importante para o PCdoB tentar superar.
Belém e Recife, Rudá, são outras duas capitais onde as disputas foram acirradíssimas no segundo turno. No Pará, o Edmilson Rodrigues, do PSOL, enfrentava o bolsonarista delegado Eguchi, do Patriota. Já na capital pernambucana, os primos João Campos e Marília Reis duelaram em uma campanha vexatória do filho do ex-governador Eduardo Campos. Você esperava esse tipo de postura do candidato do PSB, Rudá? Como você analisa o quadro nessas duas importantes capitais de Norte e Nordeste?
Nós temos no Brasil uma certa tendência a imaginar que os partidos centro-esquerda são alinhados internamente, ideologicamente, como o PT foi nos anos 80. É bom a gente entender que nem o PT é mais alinhado ideologicamente como era. Vide a candidata, como foi a performance da liderança de Fernando Pimentel, por exemplo, em Minas Gerais, e mesmo Fernando Haddad, que é um candidato mais liberal do que até mesmo social-democrata, né? Então, é preciso que a gente tenha um pouco mais de clareza de que o lulismo criou uma transformação interna no centro-esquerda, porque ao ele tentar, de alguma maneira, criar uma coalizão tão ampla do ponto de vista ideológico, ele também caminhou, de certa maneira, em concessões que fizeram a imagem pública do lulismo, que para o eleitorado era a esquerda, né, do Brasil, ficar um pouco mais diluída. Os partidos de centro-esquerda meio que caminharam também para essa trajetória mais ao centro, né? PCdoB, PSB, inclusive em alguns estados. Desde a eleição municipal, em que o PSB de Recife e Belo Horizonte romperam, os dois PSBs, né, as duas direções romperam com o PT, com a aliança histórica com o PT, lá atrás, né, ainda sob a liderança do Eduardo Campos, né, desde então o PSB em alguns momentos se aliou com os tucanos, né, contra o PT. Por quê? Porque havia uma intenção, de tentar ocupar parte do espaço do PT junto ao eleitorado, de centro-esquerda, progressista, na medida em que se imaginava um desgaste do partido, mesmo antes, de toda a movimentação acusando o PT de um partido corrupto, né? Então, a gente, no caso específico, agora, de Recife, que você cita nessa pergunta, é bom a gente lembrar que o candidato do PSB em Recife tem uma relação muito próxima da Tabata Amaral, conhecidíssima deputada federal, que se dizia de esquerda, mas vem votando com a direita, inclusive em pautas capitais para a esquerda brasileira, como é o caso do Fundeb, né? Da educação, né, que votou junto com o empresariado. Então, é importante a gente entender, que a disputa ali, Não foi uma disputa dos partidos de centro-esquerda. Foi a disputa de uma certa, um certo centro-esquerda que se aproxima de uma visão empresarial contra um centro-esquerda mais próximo de um projeto lulista, né? Pode parecer muito teórico, mas na prática vocês viram no que deu, né? Nós vimos no que deu. Um ataque virulento, inclusive com fake news, contra a candidata Marília do PT. Na verdade, nós temos, no caso mais que você cita do Pará, né, o Edmilson Rodrigues tem luz própria. Ele foi já foi prefeito de Belém pelo PT, né, e já era de uma corrente mais à esquerda, foi para o PSOL. Então ali nós temos uma característica específica de uma liderança de esquerda que deveria ser melhor mais ouvida e melhor estudada. Porque a primeira gestão em Belém do Edmilson foi muito inovadora. E ele não concordava com o orçamento participativo, quando ainda era do PT. Ele propunha uma cidade em congresso, que talvez numa outra oportunidade a gente possa detalhar um pouquinho mais o que que ele, qual era a proposta alternativa dele, o orçamento participativo, ou complementar, né? Muito interessante, as inovações que ele sempre sugere, né? Mas é pouco estudado, analisado e até destacado pela imprensa brasileira.
Mudando totalmente de assunto, Rudá, saindo um pouco das eleições, eu gostaria de falar sobre essa desistência do presidente Jair Bolsonaro em depor no inquérito que investiga a tentativa de interferência dele na Polícia Federal, naquele imbróglio que provocou a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro do governo. O que você acha que levou o ex-capitão do Exército a deixar de dar explicações sobre o episódio à Justiça? A certeza da impunidade ou o medo de se complicar com o que poderia dizer?
Eu acho que Jair Bolsonaro vem fazendo muitos estudos do cenário político e tentando se reposicionar. Evidentemente que ele vai tentar, sendo chefe do executivo, ele vai tentar fazer algumas aproximações para negociar um pouco o encaminhamento, né, dessas investigações, né? Sempre um governante tenta, né, fazer algum tipo de aproximação com o judiciário, direto ou indireto. O próprio Lula chegou a ter uma reunião formal, né, acho que no processo de impeachment da Dilma, se não me engano, com o ministro Gilmar Mendes do STF. Não sei se vocês se lembram. Então, assim, isso é um pouco comum, né? O que eu imagino, inclusive Jair Bolsonaro teve uma aproximação muito grande com o então presidente ministro Toffoli, né, do STF, né? Mas o que eu acredito mais é que Jair Bolsonaro está tendo uma dificuldade para se posicionar melhor por vários motivos. O primeiro é uma disputa, evidentemente, muito nítida, interna no seu governo, entre o bloco militar mais centrão, tendo como militar vamos dizer assim, de intersecção desses dois grupos, o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral do Governo da República, e do outro lado, os ministros, digamos, ideológicos, né, em alguns casos é até um grande elogio classificá-los assim, como é o caso do ministro Salles, do Meio Ambiente, Damares, que está bem quietinho ultimamente, né? O Araújo, né, o nosso chanceler, e até mesmo Paulo Guedes, da Economia. Embora ele não seja tão histriônico quanto os outros três que eu citei anteriormente, ele é um ministro fundamentalista no ultraliberalismo da agenda dele. Esses quatro ministros, em especial, eles estão tendo uma dificuldade grande em função do avanço significativo do papel do Centrão na definição de políticas, inclusive posicionamento do governo federal publicamente, né? O Jair Bolsonaro vem demonstrando, em alguns momentos, até um certo descontrole emocional para lidar com essa disputa, né? A segunda questão é que já era esperado se recuperar, se vocês recuperarem entrevistas que eu fiz lá atrás, quando Jair Bolsonaro começou a fazer viagens para o Nordeste, eu tinha dito o seguinte: esse é um bom momento em função da ajuda emergencial de R$ 600 para ele fazer gordura, porque qualquer analista experiente no Brasil projeta um segundo semestre muito difícil em função do aumento da crise social e crise econômica, que deve estourar exatamente no entre o primeiro e o segundo turno. Nós estamos tendo justamente a confirmação disso, não é nenhuma mágica, nenhuma bola de cristal, é que estava todos os indicadores sugeriam essa situação. E, por exemplo, esse estouro que eu acabei de citar, do aumento do desemprego, agora um desemprego recorde, quase de 15%, né? Dos dados oficiais, porque, infelizmente, no Brasil, a gente não mede aqueles que têm diminuição de jornada. O Diese vem fazendo esse tipo de avaliação, e de queda de salário e renda, né? Aqui a gente só tem os dados de emprego e desemprego, né? Mas, de qualquer maneira, o Diese já fala que é superior a 80 milhões, né, de brasileiros, né? De qualquer maneira, essa situação vem fazendo com que o Bolsonaro tenha uma queda de popularidade, meio assim, começa a ser acentuada em várias capitais do Brasil, né? Em especial 23 capitais do Brasil. Ele já vem enfrentando essa queda, que tem um impacto enorme nos índices de aprovação dele no país, de maneira geral, né? O campeão a cidade campeã de avaliação negativa é Salvador nesse momento, né? Mas são várias, inclusive a cidade de São Paulo, né? Então é importante entender que ele vem sofrendo essa dificuldade de manejo interno e também de reposicionamento frente à queda de popularidade dele, que deve aumentar, né, nos próximos meses, né? É nisso que me parece Bolsonaro começa a claudicar, né? Ele começa a ter um pouco mais de dificuldade de ter um posicionamento firme, como nós conhecemos aí na campanha de 2018 e pelo menos ao longo de grande parte de 2019, né? O Bolsonaro 2020 é outro.
Para terminar, Rudá, o filho do presidente Eduardo Bananinha Bolsonaro criou uma nova crise diplomática com o nosso principal parceiro comercial, a China. Quando é que esse pessoal vai parar de usar essa retórica ideologizada sem sentido? Quando a China cortar de vez as relações comerciais com o Brasil, Rudá?
Bom, em primeiro lugar, os filhos do Bolsonaro, que tinham um papel predominante, inclusive no cenário político, né, na definição, inclusive de rumos do governo, da fala externa, Carluxo coordenava a conta do Twitter, que era um instrumento mais importante usado pelo Jair Bolsonaro ao longo do primeiro ano de governo, que se baseava no estilo do agora derrotado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esses filhos sumiram do mapa, né? Vamos ser sinceros, eles estão aparecendo pelo lado negativo, pelas manchetes de jornal, né? Eles não têm mais peso político, foram calados pelos militares logo de início, estão sendo cercados pelas investigações em curso, de rachadinhas e tudo mais, e eles são hoje penduricalhos, né, familiares do Jair Bolsonaro. Veja que, inclusive, eu estava citando o Twitter hoje é analisado pelos maiores especialistas de estudo da movimentação nas redes sociais, caso do professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Fábio Malini, talvez o especialista mais importante nessa área, sobre impactos das redes sociais sobre a política e vice-versa. O Fábio Malini vem analisando e sugerindo que o Twitter hoje, nesse momento, é dominado por forças progressistas e jovens, com agendas de direitos feministas, questões de comportamento, inclusive alimentar, veganos, direito antirracismo. Então, isso demonstra como a família Bolsonaro, que nadava de braçada em 2018, 2019, perdeu o protagonismo, inclusive nesse meio, né? Então, é importante a gente entender que, inclusive, a ofensiva contra fake news, não só nacional, mas principalmente internacional, diminuiu em muito o volume de ataques e ofensiva que o governo Jair Bolsonaro e seus filhos, liderado pelos seus filhos, né, empregavam, né? Então, eu acho que, na verdade, esse pessoal. Você vê que o estilo do Bolsonaro é muito parecido com o dos filhos, né? Ou seja, obviamente que não é à toa, né? Num momento de dificuldade, como o Bolsonaro está agora, ele tem alguns estertores, assim, de ataque, mas ele não sabe o que fazer. É evidente que ele está numa situação, né, que não, que deve ser inédita na vida dele nos últimos anos, que é uma postura defensiva, né? É desencontrada, ele não consegue tomar a frente, e a derrota do Trump, evidentemente, deve ter causado um abalo fortíssimo em toda a família Bolsonaro. Eu acho, portanto, que a gente tem que compreender que esse pessoal vive seu pior momento desde as eleições de 2018.
Rodahit, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e mando aqui o meu abraço.
Bom, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero realmente ter contribuído, né? É um momento meio delicado porque a gente está em cima do lance, né? E precisamos fazer análise um pouco, cruzar informações para ter um pouco mais de clareza do que pode ter significado essa eleição, municipal, em especial agora no segundo turno, né? Como tendência para os próximos anos, em especial a eleição de 2022, né? Eu fui cauteloso, o ouvinte deve ter percebido, me conhece, mas exige mesmo uma certa cautela esse momento, porque nós precisamos cruzar muitos dados para perceber se houve alguma intenção do eleitor, seja local ou mesmo regional, ou nacional, desses grandes municípios, né? Não é algo fácil de fazer e vai custar muitas horas de trabalho de todos nós, analistas da política brasileira. Muito obrigado a todos vocês e que nós tenhamos acertado no voto nessas eleições municipais. Um grande abraço.
Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.